What's Poppin', What's Floppin', um podcast de Andrea e Elisandra.
Olá, 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 What's Poppin', What's Floppin', o meu nome é Elisandra.
E o meu nome é André.
E estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast.
Um podcast para aqueles que são geeks da cultura pop, como eu.
Como tu,
como nós. Ok, Elisandra, sabes o que é que temos para hoje? Hoje temos novo álbum da Taylor Swift, temos nova música da Rihanna aí a chegar, temos a queda colossal de Kanye West, ou quase, e temos traição no mundo Kardashians, mais precisamente Jenner.
Poppin, floppin.
Começando então pela Taylor Swift. Taylor Swift voltou com o seu 10º álbum de estúdio, Midnight. Alexandra, ouviste o álbum?
Não ouvi o álbum todo, mas ouvi algumas músicas.
Pois, eu ouvi quase todo o álbum. Tenho a dizer que não é dos meus favoritos, mas é Taylor Swift e então continua a ser bom, não é?
Uhum.
Basicamente, este álbum não é só um álbum, como também é um álbum visual, ou seja, um álbum que é repleto por vários videoclipes. O álbum original tem 13 faixas, mas a Taylor Swift lançou também uma versão deluxe bónus com mais 7 faixas. E a proposta do álbum é músicas que a Taylor Swift escreveu durante as noites em que não conseguia dormir. O que é que eu acho deste álbum? Então,
diga lá.
Assim muito resumidamente, eu adoro, adoro de morte o álbum da Taylor, o Folklore. O Folklore e o Evermore, melhores álbuns da Taylor. Fight Me, melhores álbuns da Taylor. Já ouviste? Get out, sai daqui. Melhores álbuns da Taylor.
É que eu não sou muito boa com nomes de músicas, assim se...
Não é músicas, é álbum.
É álbum, sei, venceu, mas um álbum vem Folklore, com músicas.
O Folklore venceu o álbum do ano no ano passado, dando à Taylor o 3º Grammy e tornando-se a única mulher com 3 Grammys de álbum do ano. Legend. Então... Eu admito que antes do Folklore e o do Evermore eu não ouvia muito Taylor Swift, porque eu ouvia mais eu conhecia mais a Taylor, tipo, a Taylor de música. As músicas da Taylor são conhecidas at all. Estás a ver? Tipo, toda a gente conhece música da Taylor, tipo, mas as mais conhecidas. Mas com o Folklore eu comecei a ouvir na época da pandemia, estávamos todos em quarentena, e o álbum foi tão terapêutico para mim. O álbum é tão perfeito, tipo. Foi na altura, se não me engano, foi no inverno e estava a chover e eu tipo ia sair à chuva e eu
aquela
vi o álbum.
Imagem estética, estás na cama, estás com a janela aberta.
Sim, exatamente. Ai meu Deus, eu queria voltar.
Não,
mas sim.
Agora estava a pensar, não.
Só por esses momentos. Mas o álbum, o Midnight, este novo álbum da Taylor, o que é que eu achei? As minhas músicas favoritas foram Midnight Train, Vigilante Shit. Eu adoro essa música. E A Karma.
Por acaso, a Karma não ouvi, mas gostei da. Eu gostei da Vigilante Shit.
Sim.
Gostei da Midnight Rain e da Anti-Hero também.
Anti-Hero. Yeah. Eu não gostei muito da Hanty Hero. Embora também... Foi o primeiro single, tipo, o primeiro videoclipe a ser lançado, não gostei muito.
É, quer dizer, é uma música que passa uma mensagem assim forte de aceitação e aceitares que não és perfeito, porque, até porque a perfeição não existe.
Sim, sim. Aliás, no videoclipe até, o videoclipe até tem sido bastante polémico por causa de certas cenas.
Principalmente
a cena da balança
em
que a Taylor Swift aparece em cima de uma balança. O videoclipe, para quem não viu, basicamente fala sobre as inseguranças da Taylor Swift. E então há uma parte do videoclipe em que ela se mete em cima de uma balança, olha para baixo e no que era suposto ter o peso dela aparece fat, tipo gorda.
Não.
Muita gente está a achar que isso é tipo gordofobia. O que é que achaste? Eu acho que é mais tipo uma crítica à própria tipo, gordofobia da sociedade,
sim,
do propriamente uma crítica tipo a ser gorda. Do
sim.
Tipo, nós temos essa pressão constantemente de ai o meu peso, ai tipo.
Sim, de parecer.
Emagreci,
o standard
ai,
é ser magro e slim e.
Flat. E não ter,
flat.
Flat.
De ser flat, basicamente. Mas, sim, eu acho que foi nesse sentido. Também se ela quisesse ser gordofóbica, não acredito que seja, que teria sido numa música, né?
Sim, aliás.
Acho que ela não teria sido muito inteligente.
Tanta conversa que eles até já estão a editar o videoclipe.
Só para...
Sim, tipo na Apple Music já editaram.
Uhum. Para mostrar o seu ponto de vista de uma maneira...
Sim, só tipo, ok, vá, já que estão a falar tanto, vamos cortar isto. Não sei, achei... Too much. Mas houve muita gente que também ficou surpreendida porque a Taylor está na época de regravar as músicas antigas, não é? Que houve todo o processo em que ela perdeu as masters da música, é então isso. Ela decidiu, ok, se não tenho direito às minhas músicas, vou regravá-las de novo para ter direito. Aí então ela já regravou o primeiro álbum dela, regravou o terceiro álbum dela, ou o quarto álbum dela, que é o Red. E as pessoas pensaram, ok, ela agora vai continuar a regravar antes de lançar um álbum novo, mas não. Ela lançou estas músicas, que foram basicamente músicas que ela escreveu nas madrugadas em que ela não conseguia dormir, e sobre temas que a deixavam sem sono, não é? Como por exemplo a insegurança, como por exemplo a própria vingança, não é? Que ela tem tipo o karma e o vigilante shit,
uh-huh.
Que fala sobre tipo uma vingança, ela esteve rainha da vingança.
Uh-huh.
E neste álbum tivemos também uma parceria muito esperada e a única parceria, que foi Lana Del Rey e Taylor Swift na faixa Snow on the Beach.
Que também deu muito o que falar, principalmente pela parceria com a Lana Del Rey.
Eu posso dizer já que eu odiei.
Credo, Joey. Mas a Lana, ela ajudou a escrever a maior parte das canções, certo?
A maior parte das canções não, escreveu aquela canção.
Só aquela mesmo?
Sim.
Então ela teve um crédito.
A canção foi escrita pela Taylor Swift, o... Como é que é o nome? Joan Antonoff, acho que é assim o nome dele, e o... E a Lana Del Rey.
Uh-huh.
O Joan Antonoff, eu presumo que é assim o nome dele, não tenho certeza, mas é qualquer coisa assim. Joan Antonoff, ele é o responsável por escrever e por ajudar a produzir vários álbuns, tanto da Taylor Swift como da Lana. Ele produziu o Folklore, uhum. Ele produziu o Evermore, e ele da Lana produziu o Norman Fucking Rockwell, que é um álbum incrível, só por isso eu já gosto dele. Ou seja, ele sempre trabalhou com as duas e ele é um produtor bastante bom. E então foi mais ou menos ele que fez essa ponte, não é? A Taylor Swift sempre foi grande fã da Lana Del Rey, mas ele meio que fez essa ponte, tipo, chamou a Lana e a Taylor, venho aqui, vamos trabalhar numa música. E então aconteceu isso. Mas porque é que eu estou chateado? A Lana Del Rey literalmente diz duas palavras na música. Ela tipo só aparece no refrão para fazer backing vocals a dizer Snow on a Beach.
Sabes o que é que isso é?
Snow on a Beach.
É ter expectativas a mais.
Mas
porque,
ela foi. A Taylor anunciou: vou ter uma música com a Lana Del Rey. E as pessoas ficaram: uau, uma música com a Lana Del Rey. Tipo, a Taylor Swift e a Lana Del Rey, tipo, as músicas dela, tipo, meio que falam umas com as outras, são mais ou menos do mesmo estilo. E as pessoas ficaram: uau, vai ser incrível. Chega lá, a Lana só diz: Snow
Sim.
on a Beach.
Porque estavas esperado, como a Lana Del Rey é uma cantora. E pronto, elas têm um estilo meio parecido. Não digo totalmente, porque dá para ver
Sim,
diferenças,
mas. Sim. Eu tenho uma música, tenho uma playlist. Sim. Isto não tem nada a ver, mas eu tenho uma playlist, que é a playlist que eu uso para chorar, que é com a Taylor Swift e Lana Del Rey. Perfeita. Quem quiser, tipo, peça que eu envie a playlist.
Diz o teu Spotify.
Ai, não sei o meu Spotify. É tipo, é só números, estás a ver?
Ok.
Mas sim, eu mando tipo mensagem que eu envio a playlist. Sim, continua.
O que eu estava a dizer era:
As pessoas criam expectativas.
Sim, criam expectativas, certo? Porque a Lana Del Rey é cantora e tal, e as vozes delas provavelmente iam complementar-se bem. Mas a Lana Del Rey também é uma compositora, então ela participa mais no sentido de compor a tal música.
Então,
mas
não era featuring.
Espera, não, é featuring. Porque é featuring e é dar basicamente os créditos à Lana Del Rey por ter participado na composição da música.
Por exemplo, há uma música em que a Selena Gomez também faz backing vocals na música, no álbum da Taylor. Há uma música que a Selena Gomez, que é a melhor amiga de Taylor Swift, faz backing vocals e ela não está lá featuring Selena Gomez. Porquê é que a Lana Del Rey tinha de estar? É só para eu me magoar quando vou ouvir?
É porque...
Eu queria me magoar porque a música era triste, não porque a situação na música era triste.
É porque a situação da Selena é diferente por causa dessas polémicas aí com Justin Bieber e.
Não, chica. You're talking nonsense.
Já tô...
tá...
Eu sei.
Viajar na maionese.
Estou a gozar. Mas pronto, aí já não sei. Teríamos de esperar um depoimento da Taylor, mas provavelmente ela não vai dizer nada.
Sim,
até porque o álbum
nada.
Também no geral está a ser um sucesso, por isso.
O álbum está a ser um sucesso. O álbum bateu o recorde de álbum mais ouvido nas primeiras 24 horas do Spotify.
Okay. Parabéns.
Milhões e milhões de streamings nas primeiras 24 horas. Bateu o recorde. Uhum. Aliás, até houve users que disseram que o Spotify foi abaixo. Não conseguiu ouvir o álbum da Taylor porque o Spotify foi abaixo quando saiu. Tanta gente à procura.
Ok.
She's that bitch.
As pessoas quando querem ouvir é para ouvir de verdade.
Popping. Flopping.
Mas sabes o que é que eu quero ouvir agora?
O quê? Diga.
A nova música da Rihanna. She's coming.
Uhum. Black Panther. Wakanda Forever.
Então, a Rihanna foi anunciada há mais ou menos uma ou duas semanas que ela teria uma música na trilha sonora do Black Panther. Uma ou duas músicas, não é?
Sim.
E esta semana ela confirmou não só que sim, tem uma música, como a música seria o single promocional do Black Panther. A música sai esta sexta-feira, ou seja, quando as pessoas estiverem a ouvir este podcast, a música já estará entre nós. Nós ainda não ouvimos a música, nós ainda só ouvimos o já ouviste o
já, que a Rihanna fizeram postou. Meio que uma montagem no Twitter do dessa parte com uma cena de Black Panther, creio.
Sim. Diz-me o que é que achas da música. Da música não, diz-me o que é que achas que vai ser a música.
Epá, deve ser uma música meio vibe de Kendrick Lamar. Sabes o que é o Kendrick Lamar? Para quem sabe o que é o Kendrick Lamar, o estilo de músicas. Porque ele estava a olhar para mim com uma cara.
I'm not that white. Para não saber quem é o Kendrick Lamar.
Mas pronto. Sim, deve ser mais ou menos uma vibe. Uma música tipo calma, começa e depois. Estás a ver tipo.
Sim,
não
eu espero que seja uma coisa tipo em grande.
Mais
tipo...
power, mais.
Sim. Ainda por cima o Black Panther de. É a primeira vez que a Rihanna lança uma música em 6 anos.
Uhum.
É o segundo filme do Black Panther, que já parecia tipo.
E foi escrita em homenagem ao.
Sim, e a música foi escrita.
Chadwick.
Em homenagem ao Chadwick.
Uhum.
Ao Chadwick, que era o ator que fazia o Black Panther.
O ator principal, sim.
À vida e a todo o legado do Chadwick. Ou seja, uhum. Espero que seja tipo. Por se não, depois também é mal para o Chadwick. Imagina que a música é tipo.
Não, também.
Uma balada de piano. Não,
uma música um pouco mais powerful, mais tipo feliz, mas ao mesmo tempo não sei.
Sim, uma coisa com tipo um grande coro tipo, uh-huh. A cantar, tipo,
isso. Tipo aqueles coros de igreja.
Ficar entusiasmado.
Tenta, eu não sei explicar. Sim. Com palavras,
arrepiado.
temos de sentir isso.
Sim, exatamente, arrepiado, tipo, querer fazer coisas, às vezes, ouvir música. Eu espero que seja no mínimo isso.
Motivacional, estás a ver? Quase como. Não motivacional, tipo clichê, mas.
Sim, a música chama-se Lift Me Up, uhum. Ou seja, espero que a música Lift Me Up, né? É o mínimo. Mas o que é que achas dela lançar uma música depois de tanto tempo como trilha sonora de um filme, do Black Panther? Porque nós esperámos tanto tempo e há pessoal que fica. Até
porque normalmente
esperámos tanto tempo e ela vai lançar tipo uma trilha
sim,
sonora.
Sim, queriam que ela fizesse um álbum. Pronto, o álbum dela, né? Já que ela parou para se dedicar ao mundo da moda e.
Fashion, cosmetics.
E a cosmetics e essas cenas todas. Sim,
sim,
quer dizer,
que
não sinto que as pessoas. Pelo
mas
menos
tu,
eu não sinto. Eu, pelo menos eu.
Um álbum dela. Eu acho que vem um álbum
eu
dela, mas.
Eu
preferi
um álbum, mas também não estou desiludida por elas. Pela música dela estar no filme do Black Panther. Até porque, pronto, o filme foi muito bem recebido quando estreou. Então eu acho que é um ponto de partida para ela depois lançar.
O filme ainda não estreou.
Não, pronto. Não, estou a dizer o filme, o primeiro.
Ah, o primeiro, sim.
O primeiro.
Sim,
mas
okay.
Pelo menos do trailer também que eu vi parece promissor. Tipo, parece que vai ser um
sim.
Bom filme. Não digo que vai ser melhor ou pior que o primeiro. Aí eu tenho de ver para... Para dar a minha opinião, né?
Depois a gente
mas...
faz o review.
Uhum. Fiquem atentos. Mas. Epá, acho que é um ponto de partida para ela depois também lançar o álbum. Acho que ela está a seguir o caminho mais seguro. Que é lançar numa trilha
sim.
Sonora de um filme que até está a fazer sucesso e agora estão a lançar um.
E achas
segundo,
que depois
um
não pode
filme?
Perder o hype para o álbum dela? Tipo, as pessoas. Ok, já, a Rihanna já voltou.
Não acredito.
Tudo
Não acredito.
Mas
tu tens quase a certeza.
Eu preferia que a Rihanna viesse com uma coisa só dela.
Uh-huh.
Mas também vou esperar, porque eu sei que a Rihanna não é burra nenhuma. Então, tipo, ela vai fazer. Mas.
Está planeado.
Quando eu vi que a Rihanna ia fazer a trilha do Black Panther, duas músicas para a trilha do Black Panther, eu fiquei. Ela poderia ter aproveitado e ter feito como a Beyoncé, que fez para o Rei Leão. Que a Beyoncé foi convidada para fazer a trilha sonora do Rei Leão, e então ela fez toda a trilha sonora do Rei Leão e fez um álbum.
Ao mesmo tempo?
Sim, tipo. Um álbum que é tipo uma metáfora para a história do Rei Leão. E aquilo ficou tipo, uau, tipo, é o The Gift. É um álbum incrível.
É para dar um hype em cima do hype, em cima do hype, hype,
a Beyoncé,
hype.
A Rihanna podia ter feito isso. A Rihanna podia ter, ok, eu faço a música, eu faço a trilha sonora de Wakanda Forever.
Uh-huh.
Eu faço a trilha sonora.
Accent.
Eu faço a trilha sonora do filme do Black Panther, mas eu é que fico com esse álbum todo. Tipo, eu é que decido tudo, eu é que fico com todas as músicas. Não fica só com uma música e outros artistas. Eu acho que isso ia ser interessante. Aí sim, porque aí ela juntava o hype dela com o hype do Black Panther e. Puf, legend.
Mas penso que, como os fãs já tiveram a paciência, entre aspas, de esperar tanto tempo para ela voltar ao ramo da música, acho que também vão ter um bocadinho de paciência para ela. Desenvolver depois o. Epá, eu acho que sim. Se tiveram de esperar, foi o quê? 4 anos que ela parou, certo?
6.
6.
6.
Ok, 6.
6.
É muito, mas.
6.
6. 6.
5. Andréia, 5. E eu sei já de 5.
Epá. Referências de Big Brother. I'm sorry. Mas, enfim, eu acho que. Eu acho não, tenho a certeza de que
vão Rihanna
de que
e ela esperar. Vai tipo
vão
fazer sucesso com qualquer
esperar.
Coisa.
Se souberam esperar agora, mesmo estando ali no Twitter e outras redes sociais sempre a dizer: ah, quando é que voltas? Quando é que não sei o quê? Pronto, já.
Pois é, a Rihanna ela vai fazer sucesso com qualquer coisa, mas eu gostava mais que tivesse sido tipo um álbum todo do Black Panther para ela. Eu acho que aí teria sido. Porque aí não só ela teria um budget enorme. Que ia ter o budget do filme, como ia ter uma plataforma enorme. E acho que ia ficar tipo para a história, não é? Tipo, Black Panther é um filme lendário. A Rihanna é uma artista lendária. Junto aos dois.
Mas...
Something lendário. Something lendário. Something legendary.
Mas por acaso o que é mais curioso é que também, por exemplo, estive a fazer pesquisa sobre isso. E um site chamado Hits Daily Double, que é, pronto, também publicam conteúdos de pop culture e fins, que tinham falado que esta não esta música, mas que a Rihanna iria lançar em 2020, quando a pandemia começou, ou um bocadinho antes, não sei. Ah, não, no final de 2020, peço desculpa, que ela iria fazer uma música para o filme do Black Panther.
Já
estavam a falar nessa altura, mas depois.
Pois, se calhar o filme já era para ter saído há mais tempo, mas por
sim,
causa de Covid.
Mas depois disseram que eram boatos e que isso não ia acontecer, pronto, e acabou por não acontecer, né? Mas pronto, agora afinal, se calhar houve ali uma conversa.
Ah,
ali,
e há outra coisa.
Entre a equipa dela.
Há muitos anos que também há boatos de que o próximo álbum da Rihanna é um álbum de reggae. Reggae.
Quer dizer, também não é a primeira vez que ela experimenta.
Pois, ela já experimentou no passado com Work, 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 Work.
E não só. Mamá, mamá, mamá.
I just shot a man down. Mas sim, que ela estava à procura de produtores de reggae. Mas isto já foi há muito tempo. E então vamos lá ver como é que vai ser o Air 9, o nono álbum da Rihanna.
Popping. Flopping.
Vamos aí ver como é que está a situação de Kanye West, que não parece estar nada boa.
Que não para. Este
não
homem
para.
Não para.
Mas agora no mau sentido.
We can't stop Kanye
agora...
West.
Meu Deus. Então, o Kanye West está a enfrentar alguns dias bastante negros, não é? Já que ele perdeu o seu título de bilionário.
É.
Bilionário. O Kanye West ele tinha um contrato com a Adidas para a sua marca Yeezy.
Uhum.
Yeezy.
Yeezy, sim.
Que é uma marca que começou por ser de calçado, depois passou para roupa.
Sim, com... é com parceria com as Skechers, não?
Com a Adidas.
Ah, com a Adidas.
Sim, com a Adidas.
Ah, ok, então estou.
Okay. E era uma parceria bilionária, uhum. Um contrato que já vem lá desde 2013. E a Adidas, depois de tudo o que o Kanye West tem dito e feito, tanto com o movimento Black Lives Matter como com a comunidade judaica, encerrou o contrato com o Kanye West. E em que é que isso resultou? Resultou para que o Kanye West perdesse o seu título de bilionário da Forbes. O Kanye West estava presente na Forbes como o músico, uhum. Ou do mundo da música, mais rico do
de
mundo.
Toda... Uhum.
Sim. Ele perdeu, e quem assumiu agora o título até foi a Rihanna. A Rihanna é oficialmente a música mais rica do mundo.
A música?
A música. A musicista, sim, sim. A mais rica do mundo.
Uhum.
E as coisas não estão bem para o lado do Kanye. Aliás, tanto que ele hoje foi supostamente escoltado dos edifícios da Skechers. A Skechers é uma rival.
Era por isso que eu estava a falar das Skechers.
Sim,
antes.
A Skechers é uma rival da Adidas,
uhum.
E o Kanye West foi até a companhia da Skechers à procura de uma parceria para continuar a produção das Yeezy.
Das Yeezy. É Yeezy, acho que é Yeezy. No... Yeezy que seja. Não, Yeezy. É Yeezy.
Baralha-me. E ele foi escoltado. Sabes, uhum. Porquê? Porque grande parte da comissão das Skechers.
Sim. É que? É que? É que?
Skechers.
Din, 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 din. Sim.
É judaica. Os fundadores. Os donos são judaicos.
Sim.
Então, obviamente, que o Kanye West não ia entrar. Eu nem... imagino a cara dele quando ele chegou lá, tipo.
Ah! Judaicos aqui. Judeus aqui.
Judeus. É. O que é que nos tens a dizer sobre isto, Elisandra?
Que as ações têm consequências.
As ações têm consequências. E finalmente têm consequências.
E finalmente, na parte do bilionário, quer dizer, também acho que ele não deve estar muito preocupado, porque ele continua a ser bilionário na mesma.
Não, ele já não é bilionário.
Não o título, mas.
Não,
tipo,
ele agora.
A nível monetário, acho
o património
não,
dele está avaliado em 400 milhões de dólares. Ah, continua a ser, okay. Muito dinheiro, não
sim,
é?
Sim,
não
sim,
é
claro.
Como se ele estivesse tipo, a dormir debaixo da ponte.
Não é como se estivéssemos habituados também a ter esse dinheiro nas nossas
sim,
contas bancárias.
Mas ele já não é bilionário. Já não é bilionário, tem agora
então perdeu,
um património avaliado em 400 milhões de dólares. Não sei se vai descer. Achas que vai descer mais que isso?
Provavelmente.
Pois,
provavelmente
não
vai.
Não sei em que é baseado esse património mais. Mas sim, ele vai continuar sempre a ser rico. Né? É o Kanye West. Ele foi por muitos anos o homem mais rico da música. Então não parece que vai ser agora que vai mudar. Mas será que ele agora finalmente se apercebeu que as coisas que ele diz têm consequências?
Não, e sabes porquê?
Porquê, Elisandra?
Porque o Museu do Holocausto em Los Angeles,
sim,
tinha convidado o Kanye West para ir lá ao museu mesmo, para fazer uma excursão privada.
Depois do que ele disse?
Acho que foi depois, sim.
Okay,
não tenho certeza se foi depois ou foi antes, mas acho que foi. Sim, foi depois.
Sim.
E o que é que ele disse? Não. Não vou.
Amém da bitch, famous.
Porque ele num podcast, por acaso, ele. Acho que foi num podcast. Se não me engano, acho que foi num podcast que ele tinha dito que recebeu esse convite e não, ele não acabou por não aceitar. E o. CEO. Desse museu, Bad Keane, ele com esse convite ele esperava fazer com que o Kanye West mudasse as suas opiniões acerca dos judeus e parar com o seu antissemitismo. Pronto, mudar ponto de vista e ver praticamente o quão ridículo ele está a ser.
Coisas estúpidas.
Sim, sim. Tipo,
é
só... ele está contra minorias, ele está contra ele mesmo, não entendo, contra a sua própria existência. Eu não entendo pessoas assim, muito sinceramente. E o CEO tinha posto um
post a convidar
fez um comunicado, pronto, a dizer: sabemos com certeza que a educação é o maior catalisador para a mudança. Quando estudantes e visitantes vêm ao museu, e entram. Se entram como espectadores, saem como espectadores, sabemos disso. Mas ao menos saem de lá. Eu acho que com esta parte ele quis dizer do tipo, sai lá a aprender alguma coisa ou mudar. Sim.
É lá a perceber-se que o que ele diz não é assim tão inofensivo.
Pois é, isso. E ele ainda disse que acho que o Kanye tem mais que o dobro de seguidores no Twitter do que os judeus que vivem neste mundo. Pessoas como o Kanye West têm uma plataforma enorme. Ele tem mais de 30 milhões de seguidores no Twitter e precisa de entender. Ele necessita entender que precisa usar as suas palavras para inspirar e não incitar e perpetuar o ódio, mentiras e antissemitismo. Sim. É praticamente aquilo que também dissemos no nosso episódio sobre... Sim.
Aliás, isso é bastante perigoso, até porque na semana passada houve uns jovens lá nos Estados Unidos que colocaram umas bandeiras numa autoestrada a dizer o Kanye West estava certo em relação aos judeus e a fazer o símbolo nazi com o braço para vídeos. Ou seja, o Kanye West já está
a conseguir o que ele quer fazer.
Já está, tipo, eu não sei se é isso que ele quer, mas eu sei que ele, de certeza, que não percebe o quão perigoso é as palavras dele. E ele devia ter mais atenção a isso, porque ele está, não sei, quando os nazistas estão do teu lado, se calhar não estás a dizer alguma coisa certa. Eu presumo só, tipo, se os nazis estão a dar razão, se calhar não tens razão. Ai, meu Deus.
Tem que respirar, não é?
Cansado.
Respirar fundo.
Cansado de falar. Este homem está-me a consumir.
Quantas mais vezes é que necessita? Olha, nós necessitamos.
Nós devíamos
fazer...
abrir um podcast só sobre o Kanye West.
Pois é, isso.
Nós devíamos ter muitas coisas para falar.
Acham que devíamos? Acham? Eu não sei. Se calhar sim, pois, se calhar
eu
não.
Acho
para
que
não
as pessoas
dar...
também estão um bocado fartas, pois, não é?
Para não darmos tanta plataforma ao homem, para não darmos tanto protagonismo, acho que é melhor não.
Eu cada vez adoro mais a Kim Kardashian. Imagina ter que aturá-lo durante tantos anos.
Pois?
She's a queen. She's an icon.
Popping. Flopping.
Anyway, mas por falar em Kim Kardashian, sabes o que é que tem acontecido na família Kardashian, mais precisamente da família Jenner?
Sim, senhor, mas diga você.
Era para dizer que não. Mas esta semana foi levantado uns rumores sobre uma suposta traição do Travis Scott à Kylie Jenner. Isto tudo aconteceu quando uma modelo de Instagram, que é a Ro Jean, postou um story no clipe do Kanye West. Ela estava nos bastidores do videoclipe do Kanye West? Não, do Travis Scott.
Ok.
Estava nos bastidores do videoclipe do Travis Scott. E ela postou um story e as pessoas juntaram mais um e começaram a pensar, quem é esta Ro Jean e porquê é que ela está tipo aqui? Começaram a ver e começaram a especular que a Ro Jean e o Travis Scott têm um relacionamento de anos. Anos que estão juntos. Alexandra, o que me dizes sobre isto?
Digo que o homem desmentiu.
Sim, é verdade.
Mas já, por acaso, quando eu vi... Pronto, há aquela questão de quando vemos uma notícia, não devemos acreditar logo no que está escrito, certo? Devemos
não, mas eu estou-te a perguntar, mas... o teu feeling. Antes de ver, tipo, o coisa...
Não, é isso que eu estou a dizer. Eu achava possível. Era ainda onde eu ia chegar. Estás a ver? Mas depois também com o depoimento dele... E ele a mostrar praticamente provas, pronto, porque ele publicou no Insta dele.
Ele publicou no Insta dele a dizer que ele nem sequer conhecia a Ro Jean.
Sim, não conhecia, e que quando ela disse a data, mais ou menos, em que eles se tinham encontrado, não sei, ele tinha dito que nesse dia ele estava num almoço ou num jantar ou
com a Kylie
no dia de São Valentim.
E a dizer, se tu não estás nesta table, se tu não estás nesta mesa... Ele publicou a dizer assim, se tu não estás nesta mesa,
é
you're
porque,
not the one.
Yeah, tu não, é porque não estavas comigo. Yeah.
Sim.
E ele ainda pôs também no Instagram. Pronto, eu vou dizer. É um monte de bip o que está a acontecer. Uma pessoa não convidada andou a espalhar fotos
pelo set do videoclipe.
Sim, pelo set, enquanto eu estava a dirigir o vídeo. Eu estou a falar isso pelo... Eu vou dizer isto pela última vez. Eu nunca estive com esta pessoa, então por favor parem com o contínuo jogo cibernético e a narrativa fictícia.
Sim.
Ponto final.
Ele respondeu isso, mas depois a Ro Jean também foi ao Instagram dela e respondeu com um vídeo em que ela disse assim: então, agora querem-me passar por mentirosa? Ela disse assim: digam o que quiserem, mas não me façam passar por mentirosa, não é?
Uhum.
Eu sempre alinhei nos vossos jogos, eu sempre alinhei nas vossas histórias que vocês queriam contar e eu sempre me mantive calada. Agora, não venham dizer que não me conheces quando eu tenho montes de vídeos e fotos contigo em momentos íntimos. Não, e não, não venhas dizer que tu não traíste a Kylie, sendo que toda a cidade já te viu a traí-la todas as noites.
Credo!
Ela publicou isto.
Mas a minha curiosidade até é: o que é que a Kylie está a pensar neste... Claro que eu não vou saber, né? Mas o que é que será que ela está a pensar? O que é que será que está a passar pela cabeça dela? Porque ela não deu nenhum documento.
Não, nenhum statement, mas eles nunca dão. Eu tenho uma teoria.
Depende.
Quero ver a minha teoria?
Diga, please.
Ainda bem, porque não...
Momento de teoria.
A minha teoria é: a Kylie e o Travis há anos que têm um relacionamento aberto, mas eles não podem assumir porque isso faz mal para a imagem da Kylie.
Eu até pensei que ia dizer um relacionamento tipo meio tóxico, do tipo dão-se um tempo, ele depois trai, voltam, não sei o quê.
Não, desde que Stormy nasceu que eu acho que eles têm um relacionamento aberto. Porque eu lembro que eles acabaram,
uhum,
e depois eles supostamente voltaram e foi aí que a Kylie decidiu ter o novo bebé, que nós ainda não sabemos o nome.
Sim. Wolf, provavelmente.
Não, Wolf era o antigo, já mudou.
Ah, ok.
Estão a dizer que agora é Snowy.
Snowy?
Sim, estão a dizer que é Snowy. Porque okay, a filha da Chloe...
Sim, ela é Stormy.
Não, a filha da Chloe, a True...
Ah, da Chloe, ok.
Estava, tipo, a fazer FaceTime com a Chloe e, tipo, ela mostrou um bebê, o irmão da True, e ela disse, hello, Snowy. E a Chloe, his name is not Snowy. Ou seja, estão a dizer que a True, sem querer, tipo, revelou o nome do filho da Kylie. Mas isso não interessa. O que interessa aqui é, eu acho que é um relacionamento aberto, porque eles depois voltaram para ter o filho,
uhum,
e eu sempre senti que o relacionamento deles é muito vago. Era tipo, eles estão juntos e eles
não
se bem.
Mas não parece tanto.
Sim,
um
mas
casal.
É tipo, vai ao teu lado fazer o que queres, que eu vou ao meu lado fazer o que queres. E depois, quando é para ter filhos, tipo, decidiram ter filhos em conjunto, porque, uhum, gostam um do outro, porque já têm a família construída e tal. Mas eu acho que eles têm um relacionamento aberto. Eu tenho quase certeza. Quase certeza. Baseado no que eu acho que é o relacionamento, uhum, deles, eu que nunca os vi na vida.
Fontes da minha cabeça.
Fontes da minha cabeça, tenho quase certeza que é o relacionamento aberto.
Nossa Senhora.
Mas eu acho que é. E esta Rogine, eu acho que ela é só mais uma das amantes. Não é bem amantes, se for um relacionamento aberto. Amantes do Travis. E supostamente eles já se conhecem desde 2013. Eu achei meio frouxo o Travis estar a dizer que não a conhece, sendo que há tantas provas. Tipo,
ela...
não há bem provas, vídeos ou fotos deles juntos ainda. Mas sempre houve, por exemplo, o Travis metia uma foto nas Montanhas da Neve, a Rogine metia uma foto no dia seguinte nas Montanhas da Neve. O Travis metia uma foto no casino,
uhum,
a Rogine no dia seguinte metia uma foto no casino. Ou seja, pareciam que estavam sempre juntos. E há essas coincidências. E não sei, acho demasiado difícil a Rogine estar lá pelo videoclipe do Travis Scott sem que ninguém a conheça. Então eu acho que eles conhecem, sim. Eu acho que o Travis está a mentir, porque a Kylie deve ter dito, arranjei uma desculpa, tipo, vais desmentir isso porque isso não pode sair. Nós sabemos que as Kardashians
isso
são...
Isso é mentira!
Nós sabemos que as Kardashians são obcecadas pela imagem, não é? Tipo,
sim, isso é óbvio.
Perfeita, então eu tenho quase certeza que é isso. Está com a certeza outra vez.
Eu tenho certeza.
As fontes da minha cabeça dizem que é isso que está a acontecer.
Ai.
Tens alguma teoria, Elisandra?
Eu vou-me apoiar. Eu apoio-me na tua teoria do relacionamento. Por acaso nunca tinha pensado nisso dessa forma.
Eu acho.
Eu sempre pensei que eles nunca, não parecem tanto um casal, ou eles tentam, sim, fazer transparecer, tipo, meio forçado, mas não. Mesmo quando eles se tinham separado e depois voltaram.
Pois,
ficou meio
mas
estranho.
Basta. É que se fosse tóxico, eu acho que eles já teriam acabado, porque eu acho que a Kylie, tipo, já, ela já acabou com ele, já voltou. A Kylie também não é assim tão carente ao ponto de estar num relacionamento, uhum, tóxico só porque sim. Então eu acho que é isso, que é um relacionamento aberto, que ela está tipo ok, ele está ok. Agora, okay. Simplesmente os homens não sabem cobrir as pistas, né? A Kelly provavelmente também anda aí a comer meio mundo, só que ninguém descobre.
Porque nós somos mais discretas. Não, isso eu não sei. Isso eu não sei. Enfim.
Bom, então.
Ao terminarmos com as fontes das nossas cabeças.
Ao terminarmos com as fontes das nossas cabeças e encerrando já este podcast que está demasiado longo, né? vamos abrir aqui um novo quadro, que é um quadro de sugestão da semana.
Popping. Flopping.
A sugestão desta semana, eu e a Lisandra trazemos aqui o documentário da Cesária Évora, que chega esta semana aos cinemas. Oui. Queres falar um pouco sobre a Cesária Évora?
A Cesária Évora.
Uma das grandes vozes cabo-verdianas.
Sim.
Mas realmente, uma lenda cabo-verdiana que marcou a música. Ai, espera, deixa aqui os façam. Deixa-me repetir.
Marcou a música na lusofonia.
Na lusofonia. E marcou toda a história da cultura cabo-verdiana.
Sim.
Chega então aos cinemas o seu documentário.
Sim.
É uma obra da jornalista e realizadora Ana Sofia Fonseca. O documentário foi feito em 5 anos. 5 anos a produzir um documentário.
Tem ter todos os detalhes.
Espero que aquilo seja bom. Imagina fazer 5 anos de documentário. Não.
Mas é normal, tipo, nos filmes. Pronto, eu não vou comparar filmes com documentários, mas. Um documentário é quase como um filme. Tipo, se estás a falar da vida da pessoa, tens mesmo ir buscar fontes reais.
Sim, tipo... mas porra, 5 anos. O documentário conta com várias entrevistas e vários depoimentos e aborda todo o legado e a vida de Cesária Évora. Eu estou bastante ansioso para ver, porque eu acho que a Cesária Évora era uma mulher incrível. E eu aconselho todos vocês a irem ver, a apoiarmos o cinema português. E a apoiarmos esta lenda da lusofonia e da cultura cabo-verdiana.
Sim, senhor. Sim, senhor. Até porque ela também fez parte da minha infância, porque a minha mãe ouvia muitas músicas dela no RTP África. Sim, principalmente essa então, aqui em Portugal.
Sim,
ela tinha tipo
conhece.
Umas 5 ou 6 músicas, mas aqui em Portugal era só saudade. Nas rádios, e, então, enfim. Mas, sim. É interessante, eu... Quer dizer, de certeza vai ser interessante e eu quero ver.
Eu
sim.
Também quero ver. Bom, espero que tenham gostado deste episódio.
E deste novo quadro também. No, nós ainda estamos a pensar em...
algumas alterações novas para vocês.
Uhum.
Vemo-nos para a semana e tchau.
Adeus.
What's Popping, What's Flopping. Um podcast de André Moleiro e Elisandra Espírito Santo.
Este programa... foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.